Reunião de Ensino. Curitiba, 4 de março de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, cheio de graça e de verdade. Nono estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Nós meditamos ali no versículo 14 do João 1. Faltaram duas palavras no final do versículo. Vamos ler todo o versículo que diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Este finalzinho que nós não discorremos, cheio de graça e de verdade. Essa palavra verdade aí não está contrastando com a mentira. Está contrastando com uma figura. Está contrastando com as sombras, com as tipologias, com os tipos. O que é um tipo? É aquilo que representa uma realidade um pouco distante, ou aquela realidade que Deus ainda não manifestou. Então ele mostra por figuras, por tipos, algo parecido, algo que tenha o caráter. Consideremos assim: José é um tipo de Cristo. Então significa que José é alguém num tempo muito remoto que se pareceu com Jesus Cristo. Mas a realidade ainda não tinha vindo para casar com realmente o modelo, né? José se confundir com o modelo. Mas ele foi realmente um tipo de Cristo. Alguém que mostrou algo que Cristo viria revelar muitos anos à frente. Então José viveu realmente fora do seu tempo. Também, de certa forma, algumas pessoas se pareceram com Jesus Cristo. Por exemplo, quando Jesus faz a pergunta em Mateus 16: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns dizem certas pessoas, outras outros. Eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Por que estes homens foram citados? Porque de certa forma, no tempo deles, eles foram um tipo de Cristo. Eles sofreram as aflições de Cristo, representando as aflições que viriam a Cristo, sofreram em seu próprio corpo. No caso de José, sofreu a perseguição de seus irmãos, tal qual Jesus sofreu a rejeição dos judeus. Ele sofreu a rejeição de seus irmãos. Seus irmãos tiveram inveja dele, os judeus tiveram inveja de Jesus. Considerando que José foi vendido por 20 moedas, Jesus também foi vendido por um certo número de moedas, né? De prata, né? Era o que se pagava pela vida de um homem, de um escravo. O escravo era pago com moedas de prata. Então, se você procurar um tipo melhor de Jesus Cristo no Antigo Testamento, você vai ver José, porque em tudo ele passou pela humilhação e também chegou à exaltação. Isto perante os irmãos. Aquele texto que nós lemos em Zacarias na reunião passada significa, é como que vai se desvendar os olhos dos judeus que rejeitaram o Senhor Jesus, tal qual foi desvendado os olhos deles para José. Na verdade, se revelou a eles. Um dia Cristo se revelará aos judeus e eles prantearão, né? pelo fato de tê-lo rejeitado. Mas graças a Deus, nós recebemos, todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e nós já recebemos a revelação do mistério Cristo hoje, né? Nós não vamos receber a revelação quando ele chegar para nos envergonharmos pelo fato de termos rejeitado. Mas nós vamos vê-lo em realidade, aquilo que realmente já está sendo mostrado para nós. Nós vamos ver de uma forma um pouco mais corpórea, Jesus em pessoa. Então eu quero ver aqui, cheio de graça e de verdade, ou de realidade. O objetivo do livro de João é mostrar realidades, a realidade acerca de Cristo. O que é a realidade? A realidade é Cristo. Colossenses é um livro que foi escrito para mostrar a realidade. Então, por isso que ele só fala de Jesus Cristo, o mistério Cristo, o livro de Colossenses. Jesus é cheio de graça e cheio de realidade. Por que realidade? Porque está cheio da plenitude de Deus, está revelando a realidade do universo, que é Deus mesmo. Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é aquele que dá subsistência a todas as coisas. Então ele é a realidade. Sem Deus, sem Cristo, não há realidade alguma. Tudo é névoa, tudo é vento que passa, não é realidade, é sombra. Então essa cheio de graça e de verdade significa que está contrastando com as sombras, com as névoas, com as neblinas, com o vapor que passa. Jesus Cristo é a realidade de todas as coisas. Amém? Então, ele está cheio de graça e de realidade. E agora nós vemos aí que a graça veio antes dessa experiência. A graça sempre foi o tema de Deus, mesmo antes da lei. Para nós não nos confundirmos com a questão da graça e a lei, nós precisamos saber o seguinte: qual veio antes, a lei ou a graça? O que veio antes? Aqueles que responderam a graça estão corretos. A graça veio muito antes da lei, porque Deus já estabeleceu Adão e Eva no Jardim do Éden em graça, não em lei, porque a árvore da vida estava lá, aberta, acessível para Adão e Eva. E eles não tomaram da árvore da vida. Então, de fato veio a lei, que Paulo diz, a lei é para os homicidas, para os fornicários, parricidas, enfim, os da raça adâmica, que tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a lei não é para aqueles que nasceram de novo. Amém? Não podemos nos confundir com isso. Vamos ler então mais um versículo abaixo, o verso 16 e 17. Porque a lei foi dada... Não, primeiro, todos nós recebemos também da sua plenitude... Graça por graça. Deus vem dispensando graça até chegar na sua plenitude. Quando chega a plena revelação de Jesus Cristo, a graça chegou na sua plenitude. Mas Deus já vem dispensando graça muito antes do povo de Israel conhecer a lei. Por quê? Porque quando o homem pecou, Deus disse sobre a situação da serpente e a situação do filho homem, do varão nascido da mulher. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? A semente da mulher, né, iria esmagar a cabeça da serpente. Isso já é uma provisão da graça de Deus. É provisão da graça. Por isso que a graça vai estar sempre antes. Só que nós alcançamos a plenitude de Deus numa dispensação de graça sobre graça. Alcançamos a plenitude de Jesus Cristo. É graça sobre graça. Uma medida de graça. Se você vive numa posição humilde diante de Deus, você alcança maior graça e assim por diante. A humildade é o fator determinante para você crescer na graça. Pedro disse na sua segunda carta, no finalzinho, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que mais se humilham, aqueles que alcançam realmente a revelação da humildade de Cristo, receberão maior graça e terão maior crescimento em Cristo Jesus. Alcançarão realmente um desfrute maior da plenitude de Cristo. Também diz, verso 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. A graça vem desde o período anterior. Aí tem uma intercalação, um parênteses, que é a introdução da lei no Monte Sinai. Mas a graça não foi anulada. Os irmãos estão compreendendo? Houve uma intercalação, um parênteses, e a graça continua atuando. Então vemos Deuteronômio, capítulo 33, do verso 1 ao 5. Vamos ver quem é que trouxe a lei, conforme Jesus falou. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deuteronômio 33, do verso 1 ao 5, diz assim: esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai. Veja bem, Moisés morreu e deixou um legado. Qual legado ele deixou? Que legado Moisés deixou após morrer? Ele deixou isso antes de morrer, mas morreu deixando esse legado, a lei. E que legado deixou Jesus Cristo antes e depois da sua morte? A graça. Continuando então. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Paran, veio com 10 milhares de santos, à sua direita havia para eles o quê? O fogo da lei. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. E com a lei veio um fogo. O fogo da lei. Em dois aspectos: o fogo, porque ninguém consegue cumprir a lei, e o fogo, porque também a lei traz condenação. Veio para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na tua mão, postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jesurum, que é Israel, né? Quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Jesurum, amado de Deus, né? Então, quando o Senhor chega no Sinai, é aí que Moisés traz a lei para eles. Mas nós nunca estivemos debaixo da lei e nunca vamos estar. Nós sempre fomos alvo da graça de Deus, porque diz a palavra que nós somos benditos, como foi o crente Abraão. Abraão introduziu a graça para toda a sua descendência. Abraão não é um homem que viveu segundo a lei. O livro de Gálatas comprova isto. Ele viveu pela graça. E todos aqueles que foram vencedores no Antigo Testamento foram pela eleição da graça e não pela lei. Eles viveram pela graça mediante a fé e não foram justificados segundo a lei. Não podemos nos enganar com essa questão. É Gálatas capítulo 4, verso 21 a 31. Hoje nós temos assim muitas coisas um pouco parecidas com as questões da lei. Por exemplo, o sábado na lei representava o dia do Senhor. Agora nós também vemos que na graça se introduz em certo sentido uma lei dizendo que o domingo é dia do Senhor. Agora, irmãos, eu quero perguntar: qual é mais importante? É o dia que Jesus ressuscitou? Ou o próprio Jesus que ressuscitou? Hein? A própria ressurreição é o que é mais importante, não o dia que ele ressuscitou, para se tornar o dia do Senhor. Quando Jesus fala com Marta, Maria, ele disse, quando elas falaram, olha, nós vamos ressuscitar na ressurreição do último dia, Jesus disse, é como se Jesus olhasse para elas e disse, mas, peraí, vamos colocar a realidade em questão. Eu sou a ressurreição. O que é mais importante? É a ressurreição do último dia? A questão do dia, o último? Ou é aquele que é a ressurreição? Se somos batizados naquele que é a ressurreição, nós temos a vida eterna, ressuscitamos com Ele. Agora, por que nós nos enfadamos de guardar dias e meses e anos e coisas semelhantes, se a realidade das coisas é Cristo? Devemos prestar bem atenção nisso para nós vivermos uma vida mais gloriosa do que ficarmos tropeçando, escorregando numa casca de banana. Viver a realidade que é Jesus Cristo em nós, que é esperança da glória. A esperança da glória não consiste em guardar sábado, guardar domingo. Consiste numa revelação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. É como nos debatemos muitas vezes com o pão da ceia, com as coisas da ceia, e não prestamos atenção na realidade que está por trás da ceia. Nós nos implicamos tanto com a questão do fermento do pão, e pouco nos preocupamos de tirar aquele fermento da maldade, da hipocrisia do nosso coração. Aquele fermento da falta de sinceridade e verdade, ou realidade, que disse Paulo. Não é que nós tropeçamos em coisas que não têm sentido? Antes de ler Gálatas, o texto, acho que é 1 Coríntios, capítulo 5, né? Ele diz aqui no versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Limpar quem? A massa do pão ou você, irmãos, presta atenção, é para limpar a massa do pão? Amém? Nós podemos tirar o fermento do pão, não tem problema nenhum, mas isso não tem sentido também nenhum para Deus. O que tem sentido para Deus é limpar, aqui entra a questão da realidade espiritual. A questão é limpar-se do fermento velho, sabe aquela coisa que tem no nosso coração, que precisa ser arrancada, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Você crê que está sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós? Amém? A realidade da mesa do Senhor está no nosso coração e não na mesa em si. Está num coração sem fermento. Que fermento é esse? Verso 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho. Ó, fermento velho. Nós precisamos realmente ter realidade espiritual. Não adianta nos enganarmos. Com o fermento velho, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. De nada adianta tomarmos o pão, tomarmos o cálice, e cheio de maldade e de malícia contra os irmãos. De nada adianta tomar do pão e do cálice sem realidade espiritual. É sério isto, né, irmãos? Vocês que estão ouvindo isso têm que ensinar a outras pessoas. Mas com os asmos da, agora sim, sinceridade e da verdade ou da realidade espiritual. Amém? Outro um fermento terrível que está na palavra é, existem vários fermentos, da maldade e da malícia, é o fermento de Herodes. O fermento da hipocrisia, falta de sinceridade e da verdade, é o fermento dos fariseus. E existe um outro fermento, que é o fermento dos saduceus, que é o fermento da incredulidade. Se limpe desses fermentos, irmãos. Seja limpo disto. Seja uma pessoa de fé. Seja uma pessoa sincera e verdadeira. Real. Tenha uma realidade espiritual. Não represente realidade espiritual aqui. Não represente isto aqui na reunião. Seja uma pessoa real. Seja aqui mesmo. Tenha o caráter que você tem aqui. Tenha lá fora da mesma forma. Tenha o teu caráter aqui e o teu caráter na relação com todos os santos. Que maravilha a palavra de Deus, né? Eu sinto um tremor dentro de mim, um gozo muito grande quando abro a palavra do Senhor, que ela é tão real e traz tanta coisa maravilhosa para a nossa vida. Se você lê em Zacarias 7:9, o que vai dizer aí? Zacarias 7, versículo 9. Diz assim: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai o juízo verdadeiro. Mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. Coisas reais, verdadeiras, uma realidade espiritual para com nossos irmãos. E mostrai piedade e misericórdia para com teus irmãos. Isto é realidade espiritual. Agora vamos para Gálatas 4, verso 21 a 31, vendo novamente a questão da lei em si. Ó, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da escrava, que é da carne, né? e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Quando há promessa da parte de Deus, irmãos, você pode ligar a promessa com a graça de Deus. Por quê? Porque a promessa partiu da parte de Deus sem nenhum condicional da nossa vida. Ele não nos prometeu colocando uma condição. Ele prometeu seu Filho Jesus Cristo sem condição. Ele enviou a graça de Deus. Então, há da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são dois concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Filhos para a servidão são filhos da lei. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde, olha, faz a correspondência. Corresponde a Jerusalém, que agora existe, porque é escrava com seus filhos. As coisas da lei corresponde aos que são terrenos. As coisas da lei corresponde a Jerusalém terrena. Pela lei você nunca vai se tornar celestial. Para ser celestial requer o poder de Deus. Todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é ser celestial. Ser filho de Deus. Mas, verso 26, Jerusalém, a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim também é agora. Agora também, irmãos, os gerados segundo a carne perseguem os que são gerados segundo o Espírito. Da mesma forma. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Irmãos, os celestiais terão uma herança diferente. A herança será celestial. Totalmente diferente dos filhos da escrava. O filho da promessa vai herdar uma promessa celestial. Verso 31 diz, de maneira que, irmãos, somos filhos de quem? Não da escrava, mas da livre. E quem é filho da livre? O que é essa palavra livre? Você pode pôr aí a palavra graça. Os que são da graça são aqueles que são filhos da livre. A graça que trouxe a liberdade em Cristo Jesus, irmãos. Foi a graça que trouxe uma vida espiritual de liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade de nós sermos transformados à imagem de Deus, à imagem de Cristo. A liberdade de nós termos a comunhão ininterrupta com o próprio Senhor. Esta é a realidade espiritual. Uma vida de liberdade. A vida celestial provida pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha, a graça é o que Deus é no meio do caos do pecado. Onde houver os mais fracos, os mais pecadores, a graça vai estar lá. Talvez aqueles que estavam vivendo segundo a lei, procuravam se justificar segundo a lei, porque eles tinham força para conseguir guardar a lei. Então tinham, diz a palavra, tinham do que se gloriar. Mas aqueles que são extremamente pecadores não têm do que se gloriar. Mas quando eles são salvos, eles têm de que se gloriar em Cristo e não em si mesmo. Glória ao Senhor. Nos gloriamos no Senhor. Paulo diz, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas aqueles que guardam a lei, gloriam-se em si mesmo, porque têm grande poder para guardar. Mas nós não temos. Nós temos a necessidade do poder de Deus, de Cristo mesmo. Glória ao Senhor, se formos olhar o tratado da graça de Deus, nós vamos realmente sair dançando por aí. Porque realmente o Senhor é maravilhoso para conosco. Então, olha, a graça é o que Deus é no meio do caos do pecado. A verdade ou a realidade é o que Deus é no propósito eterno para o pecador. Esta é a realidade, a nossa realidade. Se você olha para você próprio, não tem realidade nenhuma. Mas se você olha para o Senhor, toda a realidade da tua vida está lá. Glória ao Senhor. Então, não podemos contemplar a nós próprios. Quantas vezes Satanás põe um espelho na minha frente e fala, olhe você mesmo. Eu falo, não olho para aquilo que você está pondo na minha frente. Eu tenho alguém diante dos meus olhos e se chama Jesus Cristo. Nele está a realidade da minha vida. Então, ela é a realidade. O que já existiu, existe e existirá eternamente. Esta é a realidade da nossa vida ali, em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. É isto que nós devemos desfrutar e viver. É isto que Deus quer que nós desfrutemos. Porque quando você desfruta pela fé disto, sem olhar para si mesmo, você está glorificando o Senhor. Não há outro meio de dar glória a Deus a não ser viver a realidade que Cristo consumou para nós. Assim você glorifica o Senhor. Então, se você lê 50 vezes o livro de João, olha, é bem capaz que você vai ser transformado, tua mente vai ser renovada, transformada pela renovação do entendimento. Porque realmente é um evangelho maravilhoso, que traz uma tremenda luz para os nossos corações. Veja, na verdade o livro de João quer que nós apalpemos por fé o que é a realidade de Deus. É esse o desejo de João. Ele mostra esse desejo pelo fato de ter escrito esses evangelhos e as cartas. Abre tua Bíblia em 1 João. Olha, cada manhã você deve apalpar pela fé. Faça do teu quarto o santo dos santos. Dobra o joelho no teu quarto. Estenda a mão e toca na realidade do Senhor Jesus Cristo. Faça do teu quarto lá de dormir o santo dos santos, o santuário da presença de Deus. Então, antes de sair dali, dobra teus joelhos, estenda a tua mão e fala, Senhor, estou tocando em ti, na tua realidade, Senhor. Para que você realmente possa, pela fé, começar a experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. João diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Apalparam. Nós só apalpamos alguma coisa que é real, sólida. E não tem nada mais sólido do que apalpar pela fé a Jesus Cristo mesmo. Você vai estar realmente tocando na realidade espiritual. Faça isso por fé. Você vai ver como vai mudar a tua vida. As coisas vão mudar. Só pelo simples fato de você ter uma fé viva no Senhor, as coisas vão mudar. Você vai receber a transformação do entendimento e tudo. Teus olhos se abrirão, porque Ele quer que você veja. Ele quer que você ouça. Ele quer que você apalpe. Comece a exercitar uma fé viva nesse sentido e você vai me dizer depois: olha, irmão, é verdade isto. Esta é uma realidade espiritual. Comece. O Ricardo mandou uma mensagenzinha, ele dizendo assim, de Charles Finney, né? Prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. É melhor realmente ensinar um homem a entrar no Santo dos Santos, viver uma vida cheia de fé, viva, do que ensinar centenas de homens a pregar. Porque um homem revelado em Cristo vale mais do que 1000 homens mestres em Bíblia. Como disse o irmão Abbe Bruce, ele disse: prefiro um Lutero do que 1000 Erasmos frios. Porque quando somos frios, não fazemos coisas nobres para o Senhor, porque estamos sem amor. Só aqueles que estão cheios de amor podem fazer coisas nobres para o Senhor. Então, toque naquele que é amor. Pela manhã, dobra teus joelhos. Isto é uma realidade espiritual. É um exercício. É o quê? Uma disciplina espiritual. Que às vezes você deixa de praticar. Faça essa disciplina. Toda manhã dobra os teus joelhos e depois você vai me dizer se você não experimentou o Senhor. Você vai dizer que você experimentou. Mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos viver essa realidade espiritual. Tocar nesse verbo. Verso 2 aí diz: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Só conosco? Não. Nós persuadimos os irmãos a ter comunhão conosco. Por que razão nós persuadimos para ter comunhão conosco? Não é só por uma simples razão de que nós queremos companhia de irmãos. Não. É por essa razão. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Queremos passar alguma coisa dessa comunhão e não de nós mesmos. Pense bem, irmão. Isso aí é maravilhoso. Que o Senhor realmente revele toda a sua realidade quando nós o tocarmos pela fé. Olha, irmãos, existe uma realidade que a gente desconsidera, né? Hebreus 11, nós temos aí um relato, né? Hebreus 11, de 8 a 19, nós temos nesse texto, temos a vida de Abraão na graça mediante a fé. Vemos a sua esperança de fé, a cidade que tem fundamentos, isto é, a celestial, e vemos a fé de todos os peregrinos, né? Pela fé, vemos, aliás, nesse contexto, vemos a fé de todos os peregrinos que caminham na fé de Abraão. E também é o seguinte: pela fé vemos Abraão oferecendo Isaac. O que significa isto? quando Abraão oferece Isaac. Irmãos, isto é uma visão antecipada do Cristo no qual Abraão crê. Por essa razão, o Isaac para ele é a tipologia de Cristo. É o Cristo que ele tem na sua casa. A fé que ele tem no Cristo vindouro está em Isaac. Por essa razão, oferece Isaac sobre o altar. Isso é a graça de Deus na vida de Abraão. Ele já vivia na graça. Então ele oferece Isaac no altar, quer dizer, a vida na graça é uma vida toda em dependência do Cristo crucificado. Por isso que aparece em Hebreus 11, o Espírito Santo contando a história de que ele ofereceu pela fé a Isaac no altar. Ele ofereceu pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Por isso ofereceu Isaac. Isaac é a tipologia de Jesus Cristo. Ele é o filho unigênito de Abraão. E também é o filho primogênito. É os dois ao mesmo tempo. Que maravilhoso é o Evangelho de Cristo, né? Que maravilhoso. Ó, veja. Por este sacrifício, o santuário e a cidade celestial podem ser vistos edificados. Também vemos a morada dos homens com Deus. Você sabe que aquele monte onde Isaac foi oferecido foi posteriormente revelado a Davi o lugar da edificação do templo? Você sabe disso, né? E foi edificado o templo no monte Moriá, onde foi oferecido Isaac. Isto é, a igreja foi edificada na cruz de Jesus Cristo, quando Cristo foi crucificado. Ali foi edificada a igreja. Então, Jesus, o sacrifício de Jesus, foi o que trouxe a edificação do santuário celestial. Graças a Deus. Está edificado uma nova Jerusalém. Aleluia. Uma nova Jerusalém. E você vê também que após o sacrifício de Jesus Cristo, Hebreus capítulo 12 agora, você vai ver onde é que ele colocou nossos pés. Capítulo 12, verso 18. Olha o que diz. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Isso é Sinai. É a lei. Você não chegou neste monte. E ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Irmãos, você suporta o que se manda fazer na lei? Suporta? Eu não suporto. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Agora a realidade espiritual, verso 22. Mas chegaste ao monte de Sião, esse é a Sião celestial, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a qual Abraão estava buscando. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, isso é você mesmo, que está inscrito no céu. Eu pergunto, o diabo pode riscar o teu nome lá do céu? Então tua salvação está plenamente garantida, irmão. Está plenamente segura. Você está escrito nos céus. Quem poderá subir aos céus? diabo, arcanjos, querubins, para tirar da mão de Deus o teu nome que está lá? Nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nossa salvação está segura, irmãos. Porque ela está inscrita nos céus. Outra coisa, chegastes a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Justos aperfeiçoados, aqueles que viveram na graça do Antigo Testamento. Amém? Crê nisto? Eles viveram pela fé, segundo a graça de Deus. Por isso que são justos aperfeiçoados. Agora, o mais interessante, chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Irmãos, com todas estas garantias e seguranças, você ainda duvida da tua salvação? Da certeza dela? Não tem como abalar nossa fé concernente à salvação. Está tão segura porque ela está no trono de Deus e na mão de Deus. E nenhuma criatura consegue tocar na mão de Deus. Nenhuma criatura pode conseguir abrir a mão de Deus e tirar você de lá. Você está no côncavo da sua mão. Está tão seguro a tua salvação. Glorifique o Senhor e nunca mais duvide de nada. Glorifique o nome do Senhor. Amém. A graça de Deus é eficaz. Devemos louvar o nome do Senhor todos os dias. Bendizer o seu nome. Amém.